O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Meus irmãos e irmãs, um bom dia mais uma vez com o programa Palavra Pastor aqui da Rádio Coração. Também já agradecendo desde já a família da Madalara, sempre está conosco nesse momento. Hoje que também quero agradecer o Parque Spin, que hoje nesse programa ele estará sendo interrogado, que sempre interroga os outros, né? Hoje é a vez dele ser interrogado, né? Na festa da Imaculada aí, a padroeira da cidade e da paróquia Imaculada Conceição Catedral, né? Também agradecer a cada um de vocês, Rádio Ouvinte, nesse momento. Acompanha esse programa e enfim, todos os momentos da Rádio Coração, né? Muitos programas importantes aí, né? Toda a grade da programação, né? Então, indo aí para o final do ano, encerrando também o novenário. Hoje encerra o novenário da Imaculada Conceição, né? Bom dia, Padre Crispim.
Bom dia, Dom Henrique, obrigado pelo convite. Primeira vez que eu venho no seu programa aqui, já participei por telefone, né?
Dessa vez deu certo. Será que ele vai com tanta coisa para fazer?
A televisão estava ali tentando gravar comigo, aliás, tentando fazer uma entrevista ao vivo. Digo, vamos gravar porque eu tenho um compromisso agora.
Muito bem, aqui é a pergunta, as perguntas hoje, para que você já deve ter recebido a pauta, né? Não é só sobre a Imaculada, mas aproveitar também para falar sobre outros assuntos também, né? Primeiro, dizendo assim, para que Spin, como foi o ano 2018 para os trabalhos com as famílias em nossa diocese? A igreja tem colocado como uma prioridade, né, na diocese esse trabalho. Como é que você vê, como é que está?
Olha, Dom Henrique, eu acabei de chegar agora do Nacional, onde nós, os assessores de todos os regionais, estivemos juntos. Depois estivemos também com os casais coordenadores dos regionais. E nós temos que colocar as mãos para o céu. Nossa diocese vai muito bem, obrigado. Sim. Agora, claro que precisamos sempre melhorar, realmente, para dar respostas às inquietudes do mundo. Temos muita coisa para fazer, mas olhando o panorama que nós temos no Brasil, hoje nós estamos realmente, graças a Deus, em um caminho que eu acho que é o caminho daquilo que o Papa Francisco pede, né? Que é um caminho, um itinerário catecumenal realmente para a família também, como também é o itinerário para a catequese, né? Então, olhando ali, conversando, inclusive nós dividimos um pouco as nossas experiências e percebemos que há um interesse, inclusive, de outros regionais de, pelo menos, ver alguma coisa que acontece aqui para ser aplicado também nos regionais pelo Brasil afora.
Não, realmente, tem que dar parabéns pelo seu trabalho como coordenador diocesano, que foi até agora, vai ser agora até 2018, né? E também pelo que fez anteriormente, né? Acho que eu, vindo de fora e como bispo nesses 3 anos, de fato, a gente percebe uma diferença grande, né, nesse caminho com o setor família, né, toda essa dinâmica, todo esse trabalho, todas essas formações, de fato, é muito enriquecedora, né? Tem que agradecer a Deus mesmo por esse trabalho. E também a acolhida das pessoas, dos padres, dos párocos, das paróquias, né? Acho que tudo é todo um corpo que funciona, né?
Exato.
E no regional, qual é a realidade das dioceses no trabalho com as famílias? Que você, além de ser coordenador, assessor diocesano, você também está assessor regional do setor família, né?
Exato.
Iniciou o ano passado, né?
Exatamente. Na realidade, nós fomos convidados na Assembleia de 2016, né? Em outubro, né? Uhum. Mas os trabalhos mesmo efetivos começamos esse ano. Né? Uhum. Tivemos uma grande formação no mês de fevereiro e ali nós definimos prioridades no regional. A 7 dioceses estava, foi um momento muito bonito, eram quase 100 pessoas ligadas, uhum, à realidade da família. E o nosso primeiro contato foi exatamente trazer todos que trabalham com família, todos, uhum, os movimentos, serviços, para não ficar cada um numa gaveta,
sim,
né?
Sim. Isso é fundamental.
Exatamente, formando o setor família como era aqui, como é em Dourados. Exatamente por isso, uhum, que nos chamaram para o regional, porque também o casal daqui foi para o regional, né?
Sim, sim, sim.
E então nosso primeiro momento foi aquele formativo em fevereiro. Depois nós fomos visitar as dioceses, pedimos aos bispos e os coordenadores de pastorais e também os assessores que levassem essa temática para as assembleias. Nós visitamos as dioceses, né? Fizemos formação E também elencamos um projeto de 3 anos, né? Esse ano de 2018 era o ano do pré-matrimônio. Claro que a gente não vai terminar agora, mas o ano de dar um enfoque, de realmente fazer as pessoas conhecer a realidade de quem está se preparando para casar e o que poderia ser feito, né? Porque não podemos mais preparar as pessoas para casar como preparávamos há 20 anos atrás.
Sim,
porque as necessidades são outras. A vida mudou, né? Se no passado as pessoas casavam e tinham uma cultura do casamento, hoje é o contrário, tem a cultura do divórcio. Então, se nós tínhamos uma...
E já casa pensando no divórcio.
Exatamente.
Né? Isso é um perigo.
Exatamente. Então, se
não der certo...
Se não der certo, já separa, né?
Então, quando não, pior, vamos ficar junto?
Exato. Então, a nossa, primeira inquietude era exatamente essa. Lembrando que nós tínhamos uma fé... A gente poderia dizer uma fé sociológica, porque a sociedade toda empurrava para o casamento, né? Agora é o contrário. Agora a gente precisa daquela fé verdadeira, que é a fé cristológica. Isso tem que passar por uma catequese. Então foi esta primeira proposta que a gente foi levar nas dioceses. Imediatamente a diocese de Naviraí encampou, né? Que a partir já de 2019 ela também vai fazer todo o processo do pré-matrimônio, que é aquilo que a gente faz aqui de acompanhamentos personalizados, né? E aqui, Dom Henrique, na Diocese de Dourados, para quem não sabe, nós somos quase 300 casais já que acompanham.
Legal.
Preparados, né? Inclusive, no mês de fevereiro, nós vamos fazer um encontrão de reciclagem com todos esses casais, para ouvir as experiências. Cada um certamente vai trazer alguma coisa. Nós vamos pedir um feedback primeiro a eles, para que eles nos digam como isso está acontecendo, para a gente trazer isso para que todos conheçam como na diocese isso está acontecendo. Então a diocese de Naviraí encampou, nós já fizemos formações em várias foranias e agora a diocese de Campo Grande trocou a coordenação e trocou também o assessor. E eles já querem começar esse processo. Então foi um ano da gente divulgar bem esse trabalho e fazer com que realmente entrasse no coração dos padres, dos bispos, né? E também dos casais. E agora, 2019, é o ano do pós-matrimônio, que a gente quer trabalhar bem. Então, já temos no regional, já marcado uma formação para 23 e 24 de fevereiro. Vem um casal do Rio de Janeiro, que foi quem revisou todo o material da CNBB para o pós-matrimônio. Então, ele virá esse casal e vai ficar 2 dias conosco. E em março, nós já temos na Diocese de Dourados, já o padre Bruno já assumiu já com o casal novo, né? Essa proposta de março a gente trazer já aqui e depois, concomitantemente, as dioceses vão fazendo também esse trabalho. Maravilha. E 2020, aí sim, os casos especiais, né? Que são bem especiais, a gente tem que saber bem o que vai fazer.
Maravilha. Então, quando eu estou falando que o padre Bispo encerra seu trabalho de sendo como assessor diocesano do setor família, que já mencionou, é o padre Bruno Florindo, que a partir do ano que vem, a partir de janeiro, assume essa missão, né? E o padre Crispim continua no regional, né? Muito bem, você já falou do regional e local, né? Há quanto tempo, agora vamos passar então para a festa da padroeira da nossa cidade, né? Padre Crispim, há quantos anos o senhor é pároco da paróquia Imaculada Conceição e como têm sido os trabalhos na comunidade paroquial? O que gostaria de destacar?
Bom, na paróquia Imaculada Conceição, em fevereiro eu faço 6 anos, dia 13 de fevereiro. Eu acho que uma coisa boa na paróquia foi criar a consciência da comunidade, né?
Sim, é perceptível.
Exatamente, porque se a gente tem muitas pastorais, mas cada uma trabalha por conta, pronto. O que é que vamos fazer, né? Qualquer empresa pode fazer isso, tendo bons departamentos e tendo um bom patrão, né?
Sim.
Mas a consciência eclesial, que todo mundo percebe que a paróquia é a casa comum de todos, eu acho que essa é para mim, a maior alegria, né? E eu comecei a perceber isso quando as pessoas vieram me falar, né? Começaram a me dizer, olha, a gente sente que há uma comunidade, né? Claro, não estou dizendo que somos perfeitos, todos nós temos problemas, né? Nós temos lideranças que às vezes têm uma alta imagem assim bem caprichada, né? Talvez o parco também tenha. Então a gente também a gente tem defeitos e precisa sempre melhorar. Mas essa, assim, além das diversas pastorais e movimentos, porque a nossa catedral, ela tem entre pastorais e movimentos 22 serviços, né, Dom Henrique? É muita coisa. muita coisa para uma igreja de centro. Mas eu acho que se tudo isso acontecesse, mas não fosse realmente com esse espírito de comunhão e de unidade, acho que valeria muito pouco. Eu acho que a minha maior alegria, e penso que é também dos paroquianos, é perceber esse entrosamento, que é um entrosamento que vem da dimensão da espiritualidade, não da dimensão só de uma vida comum, porque somos pessoas,
pastoral,
né? Exatamente.
Muito bem, que bom. E de fato é perceptível que aqui na catedral, que como catedral, como matriz em qualquer lugar, né? Já também em vários lugares, a matriz sempre é um lugar mais delicado, né? Às vezes as comunidades vão bem, mas chega na matriz, né? E graças a Deus aqui, né? A catedral, várias matrizes aqui das paróquias, né? A gente vê que há esse espírito de eclesialidade, de irmandade, de fraternidade, de comunhão, de gostar de estar juntos, né? Isso é muito bom, né?
Agora, claro, esse é um serviço que não é meu, né? Esse é um serviço que começou bem antes, né?
Sim.
Os parcos anteriores, as pessoas que ali trabalharam, fizeram muito também, né? Então, a gente deu continuidade e aquilo que... Cada um vai contribuindo do jeito que pode, né?
Sim, com certeza. Muito bem. Há quantos anos... Assim, esse aqui já fiz a pergunta, há quantos anos em Dourados é comemorado a Imaculada Conceição? Como começou? Fale um pouco dessa história bonita.
De fato, essa é uma história linda, né? Quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a história da Imaculada, foi me encantando. Como todo lugar que eu vou, que é Imaculada Padroeira, eu me encanto bastante, né? A primeira coisa, assim, a figura mariana, né, que chegou aqui em Dourados bem antes da igreja estar instalada.
Sim.
Porque as pessoas, os padres passavam aqui vindo de Ponta Porã ou de Corumbá, né, ou de Campo Grande, mas ainda com a diocese de Corumbá, e passavam aqui de vez em quando, celebravam uma missa, batizado, chamado de Zobrigas, né, casava todo mundo, crismava, o bispo passava de vez em quando, a cada 10 anos, crismava todo mundo, né, imagina só. Sair de Corumbá, se hoje já não é fácil, imagina naquela época.
Tudo por água.
Exatamente. Mas assim, os primeiros momentos que a gente sabe aqui um pouco da história de Dourados é ali dos anos 1909, né? Já este espírito da comunidade, ali já se pensava em criar a comunidade com o título de três padroeiras, e a Imaculada Conceição era uma delas, né? Era uma espécie de três fazendas, alguma coisa, né? Mas depois, em 1912, exatamente no dia 8 de dezembro, veja bem, antes da imagem chegar, antes da igreja instituir, o povo, né?
Sim.
Obviamente o Espírito Santo, que é o esposo de Maria, foi trabalhando isso no coração do povo. Então, já rezava o texto, mas foi a primeira vez na casa do seu José Zeferino que se rezou o texto em comunidade. Então, as pessoas se reuniram e fizeram, então, esse primeiro momento celebrativo. E depois, isso se tornou tradição, de tal forma que, em 1925... chegou aqui aquela imagem que está na catedral, que é uma imagem belíssima, quase do meu tamanho, né? É tanto que agora ela não sai mais de lá, porque no último ano que nós tiramos, que fazíamos a procissão com ela, ela quase tombou.
Ela, né? É pesada, né?
Nossa, eu quase dei um infarto no dia. E quando ela começou a tombar, eu digo, é hoje, né? Porque é uma imagem que representa muito.
Sim.
Então ela chegou aqui em 1925, exatamente já como fruto desse povo que já rezava. Veja, já eram 13 anos de reunião nas casas, rezando o texto, que foi atraindo exatamente essa presença de Maria. E uma imagem que veio da França, né? Essa imagem chegando aqui ficou na casa do Major Capilé, por volta aí de uns 6, 8 meses. E tamanha foi a devoção que o pessoal se viu praticamente obrigado a construir a primeira capela em 1925, sem autorização de igreja, sem nada, né? Eu acho que o Major Capilé disse, meu Deus, minha casa vai virar o quê? Um santuário. Então vamos... Então acho que o povo também percebeu que era necessário. E só foi inaugurada a igreja no mês de julho, no mês de junho do ano seguinte, 1926, quando o padre João Giardelli, um salesiano, passou por aqui.
Isso,
né?
Acho que ele é pároco da São José, Ponta Porã.
Exatamente, então ele passou por aqui, deu a bênção na pedra, que já não tinha mais nem pedra, que a pedra já estava construída. E aí o povo continuou a celebrar, né? essa história bonita, para depois chegar à paróquia.
E nesse contexto histórico, né, como a paróquia São José é redentorista em Ponta Porã, né, e é a paróquia mais velha da região, 1920.
E 5, né?
É, começou em 1905 e foi intitulado paróquia em 1920.
É, 1925 se tornou paróquia, acho que foi.
20.
20?
20, uhum. É claro, ela começou bem antes, né?
Sim.
Então, tudo era salesianos na época, né? E lá no livro Tombo da Paróquia São José, aparece a comunidade Imaculada Conceição. Exato. Como a comunidade da Paróquia São José Ponta Porã, né?
Exato.
E ele fala assim, como é que é a história, né? Hoje é uma catedral, né? Hoje não, faz tempo que é uma catedral, uhum, né?
Exato.
É a mãe de todas as paróquias, né? Depois, quando nós chegamos ali em 40, já tinha, acho que já estava intitulado paróquia aqui já, né?
Já.
Então já tinha outra caminhada já.
Foi em 1935, exatamente no dia 3 de outubro, uhum, que foi criada a paróquia, né, no dia dos franciscanos, né?
Sim.
Dia 3 de outubro, não foi nem no dia 8 de dezembro, foi no dia, uhum, 3 de outubro de 1935 que ela foi exatamente desmembrada de Ponta Porã, uhum, né? E aí é interessante que ela continuou ligada a Ponta Porã, os padres de lá que atendiam,
uhum,
e só em 1938 é que os franciscanos assumiram, mas morando em Rio Brilhante.
Sim.
Né? Eles não
Chegaram em Rio Brilhante em 38, né?
Exatamente, exatamente, né? Porque nós somos a quarta paróquia, né? Na realidade é São José, Maracaju, Rio Brilhante, depois aqui.
Uhum.
Né? Então os padres de Rio Brilhante atendiam aqui e em 1941 se mudaram definitivamente para Dourados, porque, uhum, construíram do lado da igreja, da igrejinha que tinha, construíram um salão e o padre morava lá.
Uhum. É. Sim, sim. Muito bem, eu gosto muito de história, né? História é uma coisa muito bonita, né? E voltando à questão que você coloca do terço, né? Acho que o Brasil, a força católica que nós temos no Brasil inteiro, né, é a devoção popular. Eu sempre falo assim, se não fosse a devoção popular no Brasil, meu Deus do céu.
Sim, não teríamos fé católica.
Não teria, porque não tinha padre suficiente para ter esse país imenso na época, né? Desde... 1500, 1600, 1700, etc. Vem toda essa caminhada, né? Depois teve aquele problema com Pombal, né?
Isso, Marquês de Pombal.
Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas do Brasil. Todo, uhum, aquele problema, né? De igreja e Estado, né? Ficou uma coisa meio vacante, né? Então, exato, o povo se virou pela devoção popular. Vamos, uhum, rezar terço, né? Vamos fazer procissão e não sei o quê. Vamos, né? Então,
que gerou muitos frutos, né?
Sim, graças a Deus. Ainda hoje, na região amazônica, né, os 7 estados da Amazônia Legal, tem muito disso ainda.
Claro.
Tem muito disso ainda. Na Amazônia, você vê uma vez por ano, cada 2 anos, muitos lugares.
É interessante isso que o senhor fala, porque eu me lembro quando o Papa Francisco veio em Aparecida, porque a gente sempre teve, depois de um tempo aqui no Brasil, né, depois do Conselho Vaticano II, se dizia assim, ah, devoção popular, isso não... Né, parece, uhum, um certo medo, assim, da devoção popular... Tinha que ter toda a formação, não sei o que, não sei o que, e a devoção popular.
Não está de acordo com a doutrina,
exato,
coisa
exato,
toda,
né? E o Papa Francisco, eu lembro quando ele chegou em Aparecida, ele tocou na imagem, deu um beijo na mão, como ele não conseguia alcançar a imagem lá em cima, ele deu um, beijo na mão e colocou a mão na imagem, que é exatamente o gesto que o povo simples, uhum, das nossas comunidades faz, né?
Uhum.
Então, achei muito bonito aquilo para realmente lembrar que por mais que as pessoas critiquem, né,
uhum,
é um gesto bonito de quem ama, de quem acredita.
Sim,
né?
Quem ama, respeita,
acredita,
né? Tem como protetor, protetora.
Exato,
né?
Exatamente.
É muito forte, é muito bonito isso. Muito bem. Nós notamos um grande número de fiéis participando da novena nesses dias. O que se deve a isto, em sua opinião, Padre Crispim?
Bom, agora tem um monte de coisa aqui. algumas coisas, assim, né? Eu acho que primeiro, além das paróquias, a gente chamar os movimentos e as pastorais, né?
Sim.
Isso ajuda bastante.
Segunda-feira eu fiquei assustado. Gente do céu, que é isso?
E a gente lá fora. Eu estava calculando, Dom Henrique, que no final da novena, 10 mil pessoas passaram pela catedral.
É, né?
É, porque realmente todos os dias, só um dia que não precisou usar cadeiras extra, mas todos os, uhum, outros dias a gente teve que usar, além dos bancos, usar mais cadeiras, né? E realmente na segunda-feira, no domingo, era um dia muito cheio, provavelmente hoje também.
Uhum.
Então, se a gente calcular e depois calcular o dia da festa, é um número bastante expressivo.
Sim.
Mas eu percebi, assim, que colocando os movimentos juntamente com as pastorais, valorizando esses serviços,
uhum,
que as pessoas gostam, né? Elas querem, sim, também ir na casa da mãe, querem ser chamadas. Então isso deu um toque diferente.
Uhum.
Mas também a mexer na liturgia, né? no sentido que o pessoal gosta desse contato com a figura da Virgem, né? Uhum. Então aquele passeio que a gente faz por último, jogando água benta, né? Que é uma coisa bonita, o pessoal canta, né? Uhum. Geralmente as pessoas reclamam de missas cumpridas, o pessoal não reclama durante a novena.
Nem vem passar,
exatamente, né? E depois também, em relação às músicas, a gente sempre levava grupos diferentes. Uhum. Mas aí o povo tinha dificuldade de acompanhar todos os dias as músicas. Então
diferentes, né?
Exatamente. Então nós colocamos todo ano 3 grupos. E eles precisam ensaiar juntos para que, começando a novena, tenha uma certa sequência, para que as pessoas todos os dias, para que a ladainha não mude de tom, né? Isso chama bastante atenção. O senhor percebeu que a ladainha, o pessoal canta. Eu tenho medo de rachar o teto, né? Se aquele teto fosse só de gesso comum, de tão forte realmente que é. Eu acho que isso chamou bastante atenção. Mas, obviamente, também, esse momento que a gente vive da Igreja da América Latina, a partir do documento de Aparecida, que a gente... Claro, isso já depois do Concílio Vaticano II, mas com o documento de Aparecida, onde o leigo é chamado realmente ao protagonismo, né? E isso faz com que as pessoas realmente se insiram muito mais, né, na própria igreja, tome gosto pela própria igreja.
Sim, também a questão do ano do laicato, que foi implantado esse ano, é muito importante. Tem também a questão sociopolítica brasileira,
claro.
A expectativa que tem aí, as pessoas, né, vão também querem rezar para pedir melhoras, etc., né? Que os próximos que já foram eleitos, né? Né, que possam ter uma dirigibilidade do país, do Estado, com mais tranquilidade também para todo o povo.
Claro.
Envolve toda uma questão, né?
São vários contextos, né?
Sim. Muito bem. Para Crispim, aqui temos uma questão muito séria, né? Você tem brigado mesmo bastante sobre isso, né? No bom sentido, né? O comércio de dourado será aberto neste feriado religioso tão importante. O que isto representa para esse dia da Imaculada Conceição?
Bom, Dom Henrique, eu ouvi os argumentos, né? As pessoas me visitaram, alguns empresários me visitaram logo quando começaram a campanha. Obviamente, né? Se eles esperavam que eu concordasse, né, alguém devia estar com um parafuso a menos, né? Se alguém esperasse que eu, como pároco da catedral, como a pessoa que acredita, concordasse com isso, e os argumentos seriam, né, que precisa vender, que é um tempo importante, não sei o quê. Tudo bem, a gente sabe que precisamos gerar emprego e tudo mais, né? Mas eu vejo assim, primeiro fazendo algumas considerações, né? Ninguém vai ficar mais rico por causa de um dia. Nós temos aqui 50 anos, 51 anos agora, de feriado estabelecido, exatamente porque as pessoas perceberam a importância dessa festa e por isso geraram, né, e criaram há mais de 50 anos esse feriado. E agora a gente vê exatamente que muitas pessoas não vão poder celebrar amanhã, porque se fecha 4 horas, não dá tempo quem mora no Jockey Club ir lá tomar banho e voltar. Né? A gente sabe, fecha 4 horas, mas ainda tem que juntar alguma coisa no comércio, né? Então, prejudica a celebração, isso é fato. Né? Se fosse pelo menos meio-dia, mas você...
Eu vi alguns mercados aí, porque eu ando bastante aí, 14 horas.
Exato.
14 horas.
É.
Se trabalha das 8h30 às 14 horas.
Exatamente. Mas eu tenho chamado a atenção para aqueles que realmente acreditam, né? Que não abram, né? E os católicos também. Eu tenho dito, olha, você é católico, então você tem que comprar alguma coisa urgente, vá sexta-feira. Pronto. Por que é que não pode comprar hoje? Por que é que tem que comprar amanhã? Compre hoje, sexta-feira, ou se não é urgente, compra na segunda. Porque o dia santo é dia da gente celebrar. É tanto que nós temos uma vasta programação, que começa 5 horas da manhã. Né?
Sim.
Exatamente para que as pessoas possam ter essa consciência. Porque nós vivemos num ativismo comercial tão grande, embora a gente saiba. E aí alguém vai dizer assim, mas alguém vai devolver o dízimo à sua paróquia, se não tiver dinheiro. Mas não vai ser esse dia de amanhã que vai aumentar o dízimo da catedral. Eu quero ver se vai aumentar. E chama a atenção o seguinte, eu acho que agora nós temos que fazer uma campanha para abrir na terça-feira de carnaval. Não é? Por que é que no carnaval a gente fecha?
Tem problema.
Exatamente, não tem problema.
E normalmente é início de mês também.
Exatamente. Então, porque no dia da Imaculada Conceição, acho que é a primeira cidade do nosso estado que vai fazer isso. Né? Então, é bom também a gente tomar consciência. Aí cabe àqueles que são católicos, tanto os que são comerciantes, né? Os empresários também, como aqueles que são os cristãos.
Porque tomar... na verdade, Parque Espinho, na questão do carnaval, não é só na terça-feira, é segunda, terça.
Pois é.
E quarta. Meio-dia.
Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos tirando realmente a figura religiosa, né? A dimensão religiosa do coração do povo, estamos entrando só com a questão comercial e isso é preocupante.
Aí, Parque Espinho, entra uma coisa que há muitos anos eu comento, né? E tenho falado aqui na Diocese também. A gente fala assim, nosso país é católico, nosso país é católico. Gente, presta atenção que o paganismo está entrando de forma muito forte no nosso meio. E a gente não consegue prestar atenção. Fica tão empolgado por ser um país católico, não presta atenção no paganismo. Isso é força do paganismo.
Exato, exatamente. Nós vivemos exatamente segundo os preceitos do mundo.
Sim.
Né? É claro, eu não estou fazendo campanha.
Alguns podem ficar arrepiados. Nossa, paganismo. É verdade.
Exatamente.
É verdade.
Eu lembrei essa semana aquilo que Jesus fala, né? Que adianta a gente ganhar o mundo e perder a vida.
Uhum.
Né? Não estou fazendo campanha.
Uma festa pagã, feriado 3 dias.
Exato.
Uma festa religiosa não pode ter feriado.
Exatamente. Não estou fazendo campanha contra empresário X ou Y, né? Mas chamando a consciência. Porque esse é o nosso dever como pastores também, né? Chamar a consciência das pessoas, de todos, para que a gente realmente não coloque Deus à margem. E aí a gente corre atrás de Deus quando a coisa aperta.
Uhum.
Né? Ah, me dê isso, me dê aquilo, né? E a gente não toma realmente esta iniciativa de ter um comprometimento com aquilo que é próprio também do ser humano, que é a dimensão da espiritualidade. A espiritualidade não está jogada à margem, né? É tanto que hoje existem pesquisas claras que pessoas que estão doentes, quando rezam, têm uma qualidade de vida melhor.
Então, inclusive pesquisas clínicas, né?
Clínicas, exatamente.
Não é uma questão, o padre falou, a pessoa foi lá, se apresentou o padre.
Exato,
não.
Feito por
clínicas,
ateus. Clínicas. Feita por ateus, é. Então, para a gente lembrar que a espiritualidade não pode ficar colocada à margem.
Uhum.
Então, esta é a nossa, não diria briga, mas a nossa chamada de consciência, né?
Uhum.
Mas eu acredito que amanhã muita gente vai ter a consciência também de celebrar com muito gosto e com muita fé também. Penso isso.
Com certeza. Muito bem. Diga para nós qual é a programação de amanhã. Você disse que começa às 5 da manhã, né?
5 da madrugada, né? Então, essa é uma outra tradição que a gente imprimiu também ali na catedral.
Uhum.
Desde o primeiro ano, nós pedimos às pessoas que soltassem fogos.
Uhum.
Né? Tem gente que não quer que a gente solte fogos. Eu digo, bem, por que no dia que o presidente ganhou quase queimar a catedral?
É.
Né? Eu fiquei com medo.
Quase não consegui rezar a missa.
Pois é,
ninguém escutava nada.
Pois é, não pode soltar fogos. os cachorrinhos não pode não sei o quê. Mas no dia que ganha um time de futebol, todo mundo solta fogos por aí, né?
Pois é.
Claro que a gente tem que tomar cuidado, não vai soltar ali no centro. Se bem que naquele dia ninguém pensou no centro, né?
Não estava nem
aí. Mas é importante...
Tive que chegar a pé para rezar a missa.
Pois é. A gente chamar a atenção para o dia...
Larguei o carro lá na rua e tive que chegar a pé.
É. Chamar a atenção para o dia do feriado. O feriado não caiu. O comércio vai ser aberto, mas o feriado não caiu, viu, gente?
Sim, porque é um feriado legal da prefeitura, sancionado pela aprovada pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito da época, né?
Exato, que era o Totó, né?
Sim.
E depois, então os sinos das igrejas, nós pedimos aos padres que tocassem o sino das igrejas e capelas, né?
Uhum.
E depois, 5 horas, o padre Jander vai estar rezando já na capela. Ele celebra o dia de sábado na igreja, porque agora já a capela não cabe mais, né?
Uhum.
Então 5 horas, eu acho que amanhã deve ter muita gente. No último sábado tinha 200 pessoas.
Uhum.
Então amanhã eu acho que vai chegar a 1000 amanhã.
Pois é.
É. Agora só estou lembrando que quem vai tomar café às 6 horas, pelo amor de Deus, leve café, porque 1000 pessoas. Porque às 6 horas.
É o café partilhado.
Café partilhado,
isso.
Né?
Isso.
Exatamente. Então, 6 horas nós vamos nos reunir ali na praça. Esses últimos anos tem crescido o número de pessoas. Vamos tomar café juntos, porque 7 horas aí começa a programação com adoração. Vamos até 12h, as paróquias vão se revezar com os movimentos, pedindo até pela Cidade de Dourados. Nós estamos com situações muito sérias na Cidade de Dourados, né?
Sim.
No campo político, queremos rezar por todos também, porque nos atinge a todos essas coisas, né?
Uhum.
Então, vamos ali também para pedir a intercessão.
Quando estava dando um respiro, né?
Exato. Quando a gente pensou que ia melhorar...
Uhum.
E queremos, portanto, até 12h, rezar juntos, pedindo pela nossa cidade, pedindo a intercessão de Maria. E aí, à tarde, é hora de ajeitar tudo, né, preparar a celebração, às 5h30, ali por volta de umas 3 horas, as pessoas começam a chegar, o pessoal já vai estar passando o som, mas às 5h30, então, vai começar a missa, bem preparada, o senhor vai presidir, depois os padres da cidade vão concelebrar conosco, terminada a missa. Esse ano a missa vai ser num palco, que a gente está preparando, que domingo a gente vai precisar usar o palco.
Uhum.
Terminada a missa, nós faremos uma procissão, que é o que nós chamamos de procissão luminosa, ela vem aqui até a Melvin Jones, né? Uhum. Que é a rua da Rádio Coração, vem pela Joaquim, Melvin Jones e volta pela Marcelino. Depois, ali voltando para a praça, nós teremos a coroação da imagem de Nossa Senhora, muito bem preparada esse ano, a paróquia São Carlos está preparando. Uhum. E depois vai ter o bolo da Imaculada, que é uma tradição também que começou ali. Uhum. Nos últimos anos. Todo ano a gente coloca 10 quilos a mais, né?
Ô, louco.
Vamos ter que colocar um, porque daqui a pouco vai para 1.000 quilos, né? Porque nós começamos com 80 e como fez 80, a gente fez com 80 quilos, depois fomos colocando, acho que esse ano já é 110, alguma coisa assim, uhum. né? Claro, ele já vem todo cortadinho, porque não dá para cortar
sim.
na hora.
Sim, sim.
E o bolo, a pessoa que adquire, ela pode ganhar prêmios, né? Tem prêmios, uhum. tem relógios, tem pingentes de ouro, tem brincos, né?
Legal.
Então essa é a nossa programação, assim a gente conclui o dia 8.
Uhum.
Mas domingo a gente vai celebrar de novo.
Dia 9.
Dia 9 a gente continua com a festa da padroeira com o padre Robson, né? A liturgia será a liturgia do domingo, a liturgia do tempo do advento, mas teremos lá a imagem da Imaculada com o seu andor.
Uhum.
E o padre Robson de Oliveira, que já veio a terceira vez ali na catedral, né? Que essa é a terceira vez que uhum. ele vem. Então ele virá presidir a missa. E com ele traz a Rede Vida Televisão.
Uhum.
Né? Então,
o padre Robson, ressaltando, é do Santuário Trindade Goiás, né? Trindade de Pai Goiás. Eterno.
É, que está mandando fazer o maior sino do mundo, o senhor sabia?
Não.
O maior sino do mundo vai ser no Santuário do Pai Eterno.
Meu Deus.
Está sendo feito na Polônia.
Meu Deus.
São não sei quantas toneladas, né? Então vem para lá já.
Ainda bem que os sinos hoje não precisa mais balançar,
pois
né?
Pois é. Pois é. E então ele virá, essa missa vai acontecer às 4:30 da tarde. É um horário, a gente não tem previsão de chuva.
Uhum.
É a primeira vez, Dom Henrique, depois que eu estou em Dourados, que tem 2 anos que não tem chuva, o ano passado e esse ano. Porque é sempre uhum. assim, um ano não tem, aí eu já sabia que no ano seguinte teria. Mas esse ano a previsão é que também não teremos chuva nem no sábado nem no domingo. E com o padre Robson domingo, a gente acha que vai ter uma. As últimas vezes a praça ficou bem lotada, né?
Uhum.
Bem lotada. E assim a gente respira da segunda-feira, porque festa é bom, é bonita, mas no dia que acaba a gente também
tem
gosta.
Tem que descansar, né?
É, claro. Claro.
Parece que tira um...
Um peso. É, um peso.
Muito bem, Padre Crispim, muito bem. Obrigado pela participação, né? Já encerrando o programa aqui. É, e falando também, hoje, eu estava falando aqui com a Alzerqui, né? Ah, o dia está cheio de aniversariantes. Eu vou falar rapidinho o nome de todos, que são 30 aniversariantes. Nossa, mãe, que riqueza. E três, e também tem de nascimento. Padre Adriano Van de Ven, né? Deixa eu ver aqui. Hoje é... Não, são vários, mas tem as datas diferentes, né? Hoje é dia 7, deixa eu ver achar dia 7 aqui. Não. Vou deixar aqui que eu não estou me encontrando agora, né? Vou falar da agenda do final de semana. Então, amanhã, então, a missa da padroeira, aliás, hoje à noite eu vou para Amambai, tem lá a inauguração da igreja matriz, também dedicação e unção do altar, né, às 19 horas. É uma igreja grande, muito bonita, que os padres verbitas lá e como parco, o padre Raju, né, trabalhou nesses anos para construir a nova matriz, né, muito trabalho, muita dedicação. E amanhã então, conforme o Padre Crispim já mencionou, às 17h30 teremos a missa solene da padroeira Imaculada Conceição, da paróquia Imaculada Conceição e Catedral, e também padroeira da cidade de Dourados, né? E domingo à tarde eu viajarei, aliás, domingo cedo tem uma missa ainda, que é às 8 horas, que é a missa do jubileu de 25 anos de ordenação do Frei Roberto Itaporã, 35 anos de ordenação do Frei Alvino, que esteve aqui ontem, eu vi a entrevista deles. E 25 anos de profissão religiosa do Frei Rinaldo, né, no domingo, né, às 8 horas da manhã estarei lá com eles.
Muita gente.
Né, festejando tudo, né? Depois da tarde tem a missa com o Padre Robson aqui, mas é o Padre Robson que vai conduzir a missa, porque eu viajo para São Paulo para mais uma reunião, segunda, terça, volto na quarta noite, e encerra, graças a Deus, as tantas viagens para fora, né? Que nesses outubro e novembro foram várias, Jesus amado, né? E assim, então, a programação desse fim de semana, né? Então, agradecer a todos pela participação, agradecer ao Padre Crispim, também agradecer a todos que têm colaborado nas mais variadas formas com a, com o novenário da Imaculada Conceição, né? Ele já foi mencionado aqui, segunda-feira eu tive presidindo a Santa Missa, a novena, né? Muita gente mesmo, né? Interessante. Então, agradecer a todos e também que na Imaculada Conceição sempre nos abençoe, nos proteja, nos guarde na nossa vida, no nosso trabalho, né? Na vida com vocês, aqui da Rádio Coração, todas as pessoas envolvidas na Rádio Coração, Fundação Terceiro Milênio, vocês da Milícia Imaculada, cada um de vocês que em cada cantinho da nossa diocese, o mais perto e o mais longe, possa se sentir abençoado por essa bênção tão grande da Imaculada Conceição em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.